de supermercado pela internet. As possibilidades que surgem a partir disso para as redes de varejo poderem oferecer uma experiência melhor para esses consumidores. Eu acho que a gente tem chance aqui de ter uma transformação muito importante no consumo, da forma como a gente está consumindo produtos, por causa disso. Tem invasão de privacidade no meio do caminho, tem um cuidado muito grande que tem que ser tomado com os dados, mas para isso a gente precisa fortalecer as leis e o cumprimento dessas leis. Exatamente. De proteção. E do outro lado, tem que usufruir desses benefícios.
Perfeito, e antes de encerrarmos, vamos aos números atualizados aí do coronavírus, que o Ministério da Saúde acaba de divulgar. São 1.736 mortes, com 28.320 casos confirmados de coronavírus, isso em todo o país, de acordo com o Ministério da Saúde. Carlos Aros, obrigada pela sua participação.
Até mais, Denise.
No Jornal Jovem Pan. Fechamos por aqui esta edição. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Continue aqui com a Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
Uma das formas de evitar o contágio por coronavírus é a higienização das mãos. A dupla água e sabão é um dos remédios mais recomendados por médicos no combate a vírus e bactérias. Para uma proteção eficaz, a lavagem deve passar pelas unhas e punhos, sem esquecer de lavar entre os dedos. Uma dica é cantar uma música enquanto estiver ensaboando e seguir um passo a cada estrofe. Depois disso, o álcool gel 70% pode ser usado para manter as mãos esterilizadas durante o dia.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
E nova linha Incrível Seara. Diversos pratos 100% vegetais com sabor e textura de carne.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Desfrute dos deliciosos pratos do Rufino's no conforto da sua casa. Bacalhau, camarão à grega, lagosta e tamarutaca húngara. Utilize o aplicativo de entregas iFood e receba em casa. Ou para retirada nos telefones 11-3074-8800 e 11-3074-8807. Entregas funcionando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Rufino's Restaurante. O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want
coronavírus.
Coronavirus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje?
Jovem Pan Agora.
Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, pede demissão. Assim como o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele é defensor do isolamento social no combate à Covid-19. Em meio ao avanço do coronavírus, governador de São Paulo começa a distribuir alimentos para a população em extrema pobreza. Segundo João Dória, serão entregues no projeto Alimento Solidário 4 milhões de cestas até julho. E governo propõe salário mínimo de R$ 1.079 para 2021 sem reajuste acima da inflação. O valor é de R$ 34,00 maior que o salário mínimo atual de R$ 1.045. Prefeitura do Rio de Janeiro começa a usar drones falantes para espantar aglomerações. O equipamento trará mensagens para a população ficar em casa ou na necessidade de sair, que respeitem a distância de 2 metros. E número de infectados pelo novo coronavírus no mundo passa de 2 milhões. O levantamento divulgado da Universidade Johns Hopkins ainda aponta que mais de 120 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Agora são 4 horas e 6 minutos. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, pediu demissão na manhã desta quarta-feira. A informação foi divulgada em nota oficial do Ministério e nós vamos agora a Brasília para conversar com a Luciana Verdolin, que tem mais informações. Boa tarde, Luciana. Qual que é o trabalho que Wanderson de Oliveira vinha fazendo e quais são os impactos de sua saída?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. O trabalho de Wanderson Oliveira era facilmente percebido aqui dentro do Palácio do Planalto, dentro da área da saúde. São exatamente os balanços que são publicados diariamente. O Ministério da Saúde publicou agora o último balanço dos dados de coronavírus no país, que apontam que hoje a gente já tem 28.320 pessoas que tiveram a doença, isso apesar da gente estar testando só os casos graves. O próprio governo admite que os números são bem maiores, com 1.736 mortes, 3 mil novos casos detectados hoje no país. Todo esse trabalho de detecção, de análise de dados, de conversa com os estados, de avaliação de como é que está acontecendo o isolamento de um lado, o efeito do isolamento em determinado lugar, se sair do isolamento mais rapidamente, o que, que pode acontecer, todo esse trabalho era feito pelo secretário de Vigilância em Saúde. Então, assim, é uma perda muito importante, mas já esperada. Porque na semana passada, a primeira vez que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, perigou, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que pretendia tirá-lo do cargo, lá no Ministério da Saúde, o que, que a gente ouviu? Que no momento em que Mandetta deixasse o Ministério da Saúde, todo o segundo escalão deveria acompanhar. Então, assim, é uma preocupação grande para o presidente Jair Bolsonaro e até por conta disso a sinalização é de que ele não tomou a decisão final, não oficializou essa saída de Mandetta, porque antes ele precisa definir como é que vai ficar a questão dos assessores. Além de definir como é que vai ficar a questão do ministro, é preciso definir também, saber exatamente quem vai permanecer no ministério e quem vai acompanhar a Mandetta deixando a administração federal. Então, assim, a preocupação é grande com relação principalmente a qualquer tipo de paralisia nesse trabalho de acompanhamento aos casos de coronavírus no país.
Luciane, não tem como não falarmos das especulações da saída do próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Quais são as expectativas, a movimentação por aí e quais são também os nomes pautados para assumir o cargo?
Olha, nas semana passada, um dos nomes mais fortes aí, cotados para substituir Mandetta, era o do ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, que ele é contra o isolamento, é a favor da utilização livre da cloroquina, mas o nome de Osmar Terra enfrenta muita resistência entre o pessoal da saúde, inclusive entre os militares. A saída caseira ali, a solução caseira mais... Que traria menos efeitos, menos paralisia nos trabalhos, seria a permanência do secretário executivo, João Guabardo, é um de cabelo branco que sempre está ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é o número dois da pasta e normalmente a gente costuma dizer que o número dois é quem sabe tudo o que está acontecendo, porque os ministros são cargos políticos, são indicações políticas e o número dois costuma dar conta ali, costuma ser o informante do ministro e prestar todas as informações necessárias do funcionamento do Ministério. Então, assim, existe a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro decidir pela manutenção do secretário executivo João Guabardo, mas também há vários médicos também que estão aí na Bolsa de Apostas aqui do Palácio do Planalto. Os aliados, cada aliado do presidente Jair Bolsonaro está indicando um nome, são médicos de renome, são médicos que já estiveram aqui no Palácio do Planalto nos últimos dias, alguns médicos inclusive defendem o uso da cloroquina no maior número de pacientes, mas isso tudo está sendo ainda sondado, porque o governo nesse momento quer evitar passar a impressão de que vai haver quase que um rompimento, uma quebra nos trabalhos que estão sendo realizados lá no Ministério da Saúde. A permanência de João Guabardo, por exemplo, depende do posicionamento que o presidente Jair Bolsonaro vai se comprometer com relação ao isolamento social. Se for para liberar geral, dificilmente Guabardo permaneceria no cargo. Os médicos também têm uma preocupação grande, porque assumir o ministério num momento como esse, se o resultado for positivo, os louros vêm, né? Mas se o resultado for negativo, se acontecer, por exemplo, um grande número de casos, explodir o número de casos no país e as estratégias começarem a não dar certo, a culpa acaba sendo do novo titular do Ministério da Saúde. Então, é um jogo de xadrez que está acontecendo aqui dentro do Palácio Planalto. O presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que está tentando ver aí qual seria a solução para tentar tocar o barco. A demissão de Mandetta é esperada ainda para essa semana, mas não há sinalização ainda, se sai hoje.
Luciana, tem que ser uma movimentação muito bem pensada, muito bem feita, porque todos sabemos que o ministro Luiz Henrique Mandetta tem boas aprovações, né, nos índices de pesquisa entre a população.
Ele tem também uma confiança grande dos governadores, ele montou um trabalho, antes de assumir o cargo, Mandetta, procurou o Conselho Federal de Medicina, então ele tem um relacionamento muito bom com os médicos do país, ele é reconhecido, ele tem a confiança da categoria e toda medida que ele vai tomar, que indica que vai interferir de alguma forma no trabalho dos médicos, ele costuma consultar. Então, assim, é uma pessoa que tem realmente, que conseguiu se firmar, está se firmando no cargo, se calçando em vários setores, não na área política, mas mais na área técnica do Ministério da Saúde. Mas, assim, a permanência dele praticamente é insustentável, não tem mais como permanecer. Mas é preciso encontrar uma pessoa que tenha esse trânsito também bom com os profissionais de saúde, com os secretários de saúde, esse diálogo tem sido feito de uma maneira bem clara, bem transparente aqui em Brasília. Então, assim, e Mandetta tem uma popularidade grande também, né? As últimas pesquisas apontaram que ele é mais popular que o próprio presidente Jair Bolsonaro. Esse, inclusive, é um dos motivos da ciumeira.
Luciana, acho que a repercussão, as manifestações, os panelaços serão inevitáveis e por isso nós vamos acompanhar todos os detalhes dos próximos capítulos. Obrigada pelas informações. Agora são 4:13 e o governo testa remédio contra a Covid-19. Ainda em Brasília, quem tem as atualizações é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações diz ter encontrado um remédio que apresentou 94% de eficácia em ensaios com células infectadas pela Covid-19. A descoberta aconteceu a partir de uma estratégia chamada de reposicionamento de fármacos. Na prática, foram testados 2 mil medicamentos que já são comercializados em farmácias para verificar se algum teria efeito sobre o novo coronavírus. 6 deles apresentaram resultados promissores. dois reduziram significativamente o número de células infectadas e um, segundo o governo, apresentou 94% de eficácia. Como explica aí o ministro Marcos Pontes, o medicamento é infantil, tem baixo custo, ampla distribuição no território nacional e a administração não está relacionada a efeitos colaterais graves.
Tem a cloroquina também como comparação, que também é uma possibilidade. A gente está trabalhando com esses outros fármacos, né? E esse especificamente, ele tem uma vantagem muito grande, ele não tem nenhum efeito colateral, ele tem muito pouco efeito colateral e ele pode ser empregado, então, numa grande faixa da população.
Bom, Lívia, inicialmente o medicamento será testado em 500 pacientes de 7 hospitais do país. 5 aí em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 aqui em Brasília. Esses pacientes receberão o remédio por 5 dias e ficarão em observação por mais 9, permanecendo assim 2 semanas em tratamento. Os interessados terão que assinar um termo e aceitar participar dos testes sem sequer saber o nome do medicamento. Os ensaios clínicos em infectados com o novo coronavírus já foram, inclusive, autorizados e devem começar à medida que os voluntários se inscreverem para o tratamento. Enquanto não houver uma conclusão desses estudos, a ideia, de acordo aí com o secretário de Políticas para a Formação e Ações Estratégicas do Ministério, Marcelo Morales, é manter sigilo sobre o nome do medicamento, justamente para evitar uma corrida às farmácias.
E o médico, de forma randomizada, vai aplicar esse medicamento ou placebo nesses pacientes. Depois de todo o protocolo clínico realizado, isso é desvendado. E aí a gente sabe se houve eficiência ou não do medicamento.
Olha, Lívia, o Ministério da Ciência e Tecnologia também anunciou na manhã de hoje que o Brasil agora é capaz de produzir o reagente necessário para fazer os testes da Covid-19. Além disso, segundo a pasta, cientistas do país criaram uma alternativa para constatar a infecção pelo novo coronavírus. O novo teste é realizado por meio de uma amostra da saliva, que é comparada com uma outra amostra de referência e analisada por um sistema de inteligência artificial. Segundo o governo, o Brasil teria capacidade de fazer 500 mil análises por dia a partir desta nova alternativa. Lívia?
Obrigada, Antônio. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, segue confinado no Palácio Laranjeiras após ter testado positivo para a Covid-19. O destaque é do repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, enclausurado, confinado no Palácio Laranjeiras, depois de testar positivo para coronavírus, está fazendo um novo teste, o resultado deve sair a qualquer momento. Ele, inclusive, esteve em um hospital particular na noite desta terça-feira para exames respiratórios por recomendação médica e voltou para o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do estado. Está sendo feita uma testagem em massa na cúpula do governo do Rio de Janeiro, secretários, subsecretários, assessores, motoristas, policiais da segurança, copeiros, amigos jornalistas da imprensa, porque muita gente teve contato com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E, segundo as fontes, outros casos serão confirmados na cúpula do governo do Rio de Janeiro a qualquer momento. Lembrando que, além do governador Wilson Witzel, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, coronel Roberto Robadei, também testou positivo para a Covid-19. Secretário Estadual de Saúde, Edmar Santos, ele fez vários testes, está na linha de frente, né? Mas, por enquanto, não houve confirmação. Ele até ficou meio baqueado, parecia meio resfriado há umas 2 semanas, mas era apenas o cansaço resultante, né, consequente dessa quantidade de trabalho, dessa quantidade de serviço enorme no enfrentamento ao Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o estado tem até agora, em números confirmados, 229 óbitos. O último balanço da Secretaria Estadual de Saúde apontava para 224. Mas outras secretarias municipais, Volta Redonda, a cidade sul do estado, tem uma taxa elevada, né? São um pouco mais de 200 mil habitantes, mas por lá já morreram mais de 10 pessoas. É Macaé, Quissamã, Barra do Piraí, informaram outras mortes, elevando para 229 esse número que vai ser divulgado daqui a pouco. Vai ficar na casa aí dos 250 óbitos em todo o estado do Rio de Janeiro. Já estamos vivendo um momento de pico da doença. São mais de 3.500 casos de Covid-19 e também mais de 110 em investigação. Tudo isso, há de se lembrar que há uma subnotificação de casos. não tem testagem em massa, só testagem em massa para a cúpula do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, essa relação pode ser de 1 para 10, de 1 para 50, dependendo aí da visão do médico, do infectologista. Para fechar, é de se lembrar também que na prefeitura do Rio de Janeiro já teve essa onda aí de casos confirmados de Covid-19. 4 secretários municipais. E o próprio prefeito Marcelo Crivella chegou a ter suspeita de ter contraído o coronavírus, fez testes que deram negativo e ele já voltou normalmente às suas atividades. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Lembrando que entre os governadores do Brasil, o governador do Pará, Helder Barbalho, também está com Covid-19. Barbalho testou positivo e divulgou o resultado na noite de ontem, né, do seu terceiro exame em uma rede social. O governador do Pará disse que está bem e que não apresenta nenhum sintoma. Agora são 4 horas e 20 minutos. O Rio Grande do Sul registra a 19ª morte por coronavírus. O repórter Felipe Vicari traz as atualizações da doença no estado. É com você, Felipe.
Na tarde desta quarta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou a 19ª morte por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Trata-se de um idoso de 63 anos, morador da cidade de Serafina Corrêa. O paciente estava internado no Hospital Taquini, na cidade de Bento Gonçalves, localizado na Serra Gaúcha, desde o último dia 13 de março. No histórico, o homem teria viajado ao Paraguai e sofria de pneumonia crônica. No total, 747 pessoas contraíram coronavírus no estado. Ainda, de acordo com o relatório da Secretaria, 88 municípios gaúchos registram casos da doença. Durante transmissão diária pela internet, o governador do estado, Eduardo Leite, apresentou nesta terça-feira o índice de isolamento social do Rio Grande do Sul. Este dado é contabilizado através de monitoramento de celulares. Segundo informações repassadas pelo governo do estado, no último final de semana, 62% dos gaúchos mantiveram o isolamento. O levantamento aponta que a restrição social vem caindo, uma vez que nas primeiras semanas do isolamento, o percentual da plataforma apresentava em torno de 70% da população. E também, em live transmitida pela internet nesta quarta-feira, iniciada às 15 horas, o governador do estado, Eduardo Leite, divulgou os resultados de pesquisa realizada pelo governo do estado em parceria com a Universidade Federal de Pelotas e outras universidades referente à aplicação de testes para a detecção de Covid-19 realizada em todas as regiões do estado entre o sábado do dia 11 e a segunda-feira do dia 13. Na oportunidade, o governador do estado também anunciou um novo decreto estadual com novas determinações para evitar a disseminação do coronavírus no Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul, voltamos ao estado paulista. A Câmara de São Paulo discute hoje o projeto com ações de combate ao coronavírus. A informação é do repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia. Ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Câmara de São Paulo discute nesta tarde o repasse de 10 milhões de reais de um fundo do Tribunal de Contas do município à Prefeitura para as ações de combate à pandemia do coronavírus. O projeto que mexe com os impostos, a postergação do IPTU e TBI, ISS por 180 dias e a suspensão das taxas por 120 dias, esse projeto será analisado apenas na próxima semana. Uma grande polêmica envolvendo outro Tribunal de Contas, São Paulo e Rio de Janeiro são as únicas capitais que possuem tribunais de contas. No caso aqui do estado de São Paulo, os municípios eles são analisados e fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado. E veio à tona que em plena pandemia do coronavírus, o setor privado aí tentando sobreviver, muitas empresas fechadas em razão da quarentena, grande dificuldade econômica, um PIB negativo, uma das maiores crises da história. E nessa semana há o anúncio de um aumento, isso mesmo, para servidores do Tribunal de Contas do Estado. Isso pegou muito mal e houve até já a suspensão desse reajuste. Um reajuste que foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo no dia 10 de março, antes, portanto, ainda da decretação de pandemia mundial em relação ao coronavírus pela OMS. Esse texto foi publicado no dia 13 de março, foi levado ao governador João Dória, que preferiu não assinar esse reajuste. Então, ele ficou no governo até o dia 3 de abril, voltou para a Lesp e, segundo as informações da Assembleia Legislativa, de uma razão, uma imposição legal, então, esse reajuste foi promulgado. Mas aí, em razão de toda essa repercussão, então, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Eduardo Rodrigues, anunciou a suspensão de um reajuste de 3,89% aos servidores do Tribunal de Contas do Estado em plena pandemia do coronavírus. Até mais, Lívia. Também um grande abraço aos ouvintes e internautas da Jovem Pan.
Obrigada, Marcelo. Agora são 4h25 e vamos falar dos efeitos da quarentena no cotidiano da população. Com menos carros nas ruas, o motorista paulistano já percebe a diferença na hora de encher o tanque. A reportagem é de Victor Moraes.
Mesmo com o movimento 70% menor, os postos de combustíveis no estado de São Paulo ainda não registram diminuição nos preços. Nessa terça-feira, a Petrobras indicou que o preço médio da gasolina nas refinarias terá queda de 8%. Com isso, o valor fica em 99 centavos o litro. Já o diesel teve queda de 6%, indo a R$ 1,50. O presidente do Sincopetro, que representa os donos de postos, José Alberto Paiva Gouveia, diz que mesmo com a queda no consumo, o repasse não será imediato.
Eu acho que é uma explicação válida e nós precisamos explicar isso para o consumidor e para vocês também. Veja, o corte chega para alguém, para nós não tem chegado com a velocidade que o consumidor exige, né? A gente, às vezes, demora uma semana, 10 dias, 12 dias para baixar o preço na bomba. Nós não compramos uma gota da Petrobras, nada, zero. Quem compra da Petrobras é a distribuidora. Nós compramos das distribuidoras. Então, a velocidade desse produto, desse desconto, chegar no mercado, passa por uma distribuidora de petróleo também.
O presidente do Sincopetro, José Paiva Gouveia, prevê algumas mudanças no atendimento dos postos de gasolina quando a pandemia acabar. Para ele, São Paulo pode fazer o mesmo que cidades nos Estados Unidos e na Europa, onde o próprio motorista abastece o carro. O taxista Vander Lúcio de Oliveira até concorda com essa mudança, desde que o frentista exerça outro cargo.
Isso é um caminho natural das coisas, né? Você já vê em estacionamento, que não tem mais aquele pessoal que fica cuidando da cancela, é tudo automatizado. Em pedágio, futuramente, vai ser também automatizado. E o posto também, o futuro pode ser que seja esse. Só que eu acho que deveriam encaminhar essas pessoas que trabalham para se especializar em prestar o serviço dentro do posto. Dar uma chance para eles se especializarem em troca de óleo, em lavagem de carro, para ter um futuro dentro do posto mesmo, da sua empresa que trabalha.
Apesar do sindicato não prever o repasse da queda do preço nas refinarias, algumas pessoas já sentem diferença na hora de encher o tanque. O funcionário do TCM, Américo Calandriello, acredita que alguns estabelecimentos tentam se antecipar a possíveis prejuízos.
Eu acho que deve estar muito difícil esse quadro aí diário. A gasolina baixou, a gente tem visto que o movimento deve ter diminuído muito. E eu fico feliz em saber que os proprietários de postos de gasolina se adequaram a esta situação que o país vem atravessando com essa coronavírus. Então, em cima desse quadro, a gente espera que eles tenham esse bom senso e mantenham num valor razoável para que possa ter essa frequência constante dos automóveis nesta prestação de serviço do cotidiano do cidadão, não só de São Paulo, mas do Brasil.
De acordo com a Petrobras, no acumulado desse ano, a gasolina já sofreu redução de 48% e o diesel de 35% nas refinarias.
Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, não saia daí porque tem muita informação.
Jovem Pan, agora.
O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa, fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want that.
Coronavírus. Coronavírus.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan, sempre com você.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Vamos fazer um giro pelo Brasil, destaque agora para as ações da Prefeitura de Fortaleza no combate à Covid-19. A reportagem é de Márcio Espímpolo.
Em Fortaleza, autoridades também têm feito tudo na medida do possível para tentar combater essa pandemia do coronavírus. A secretária de Saúde, doutora Joana Maciel, fala um pouco das providências que as autoridades têm feito por lá. Vamos acompanhar.
Como é que nós estamos nos preparando para o enfrentamento, uma vez que está havendo uma dispersão de casos para outras áreas do nosso município e a gente vem aqui fazer uma prestação de contas no que tange a capacidade instalada. É muito importante a gente lembrar que toda essa capacidade instalada, tanto do município como do estado, ela poderá não ser suficiente caso a gente não continue o nosso isolamento social. Outro aspecto também muito importante é que se você é de grupo de risco, quer dizer, se você tem mais de 60 anos ou se você tem alguma doença crônica, é importante que se você tiver sintoma gripal, independente da gravidade desse sintoma, você deve procurar imediatamente uma das nossas 12 UPAs. Outro aspecto importante também que a gente gostaria de chamar muita atenção é o uso dos equipamentos de proteção individual por parte dos profissionais de saúde. O mundo inteiro conviveu com o que nós chamamos de infecção intranosocomial. O que é isso? São aquelas infecções adquiridas dentro do ambiente hospitalar, principalmente naquelas unidades que atendem especificamente pacientes com Covid-19. Desde cedo nós tivemos essa grande preocupação. É um desafio a aquisição desses EPIs, é um desafio no mundo inteiro. Felizmente nós tivemos muito apoio, inclusive dos empresários aqui de Fortaleza, do estado do Ceará, que mudaram a sua atividade para confeccionar máscaras, confeccionar protetores faciais, confeccionários aventais e a gente agora está conseguindo adquirir no próprio mercado local muitos desses EPIs. Então, assim, para que a população fique tranquila, que nós estamos fazendo todo o possível para proteger os nossos profissionais. Aqui em Fortaleza, a gente vem lançando mão de várias formas. A gente já havia adquirido alguns respiradores para a inauguração do IJF2, felizmente. Então, nós estamos usando esses equipamentos previamente adquiridos para um outro perfil assistencial e agora modificamos para a utilização nos pacientes com Covid-19. Estamos fazendo aquisição também no mercado local, fazendo aquisição em parceria com o governo do estado no mercado internacional. Estamos aí na expectativa da chegada de 200 respiradores aqui para Fortaleza adquiridos no mercado da China, que a gente possa sim atender a toda a necessidade da nossa população.
Os números cresceram também em Fortaleza e toda a região. A doutora Joana Maciel falando sobre medidas importantes que a prefeitura tem adotado por lá. Márcio Espímpolo para a Jovem Pan News.
No Brasil, o Ceará vem em terceiro lugar com o maior número de infectados. Portanto, segundo os dados atualizados do Ministério da Saúde, são 2.157 casos confirmados no Ceará e 116 mortes. Agora são 4 horas e 35 minutos e a Áustria começou a flexibilizar a quarentena. Mais detalhes na reportagem de Vanderlei Nogueira.
Do Brasil, vamos à Áustria, que reinicia a abertura de estabelecimentos comerciais. Acompanhe o depoimento de Luiz Malheiros, a Jovem Pan.
Olá, Vanderlei Nogueira, ouvintes da Jovem Pan. Aqui quem fala é Luiz Roberto Malheiros, brasileiro, empresário, vivendo na Áustria, em Viena, desde 2012. Hoje, dia 14 de abril, é um dia importante para a gente, uma vez que nós estamos saindo de um longo processo de 40 dias, onde algumas medidas importantes pelo governo do regime do primeiro-ministro Sebastian Kurz foram tomadas, como o lockdown na área do Tirol, por estar próximo da Itália, e basicamente o mesmo distanciamento social parecido com o Brasil no restante do país. A partir de hoje, as lojas pequenas, até 400 metros quadrados, na área de construção, material de construção, vestuário, calçado e outras pequenas atividades comerciais retomaram suas atividades, ainda que timidamente as pessoas saem às ruas usando os transportes públicos, mas parecendo muito felizes de estarem retomando o seu dia a dia. De uma forma geral, grandes centros comerciais, salão de beleza e shopping centers só voltam a partir da metade do mês que vem, e na área de restaurantes e turismo, hotéis, infelizmente só no final do mês. Isso vai ter um impacto importante na economia local, uma vez que isso representa quase 8% do PIB. Essas decisões tomadas pelo Sebastian Kurz foram muito bem aceitas pela população, houve um congraçamento total entre sociedade e governo, e creio que isso foi o grande sucesso de todo esse processo. Graças a Deus, os parques públicos também foram reabertos hoje. Minha filha Sophie, de 4 anos, vinha cobrando disso há algum tempo de mim, e hoje teve a felicidade de voltar a ver crianças da sua idade. No caso de eventos com aglomeração de pessoas, isso está totalmente proibido a partir talvez do final de junho, mas é uma situação que já a gente começa a sentir de como é que isso é no retorno de qualquer país. Eu torço para que o Brasil também volte, tenha essa situação logo, logo no seu dia a dia, e esperamos que a gente passe com galhardia sobre esse problema, esse grande problema econômico e social que a gente vem passando no Brasil. É isso aí, gente. Sucesso a todos. Vamos em frente.
Aos poucos, o movimento em Viena vai sendo restabelecido. Mas ainda vai demorar um pouco, para turistas voltarem a apreciar as belezas lá perto do rio Danúbio. Até a próxima.
O número de infectados pelo novo coronavírus no mundo passa de 2 milhões. Ao menos 130 mil pessoas já morreram e mais de 500 se recuperaram da doença. Os Estados Unidos bateram mais um recorde, 2.405 pessoas morreram em um único dia. O número total de americanos mortos ultrapassou 26 mil e de infectados 600 mil, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O presidente Donald Trump acusou a Organização Mundial da Saúde de má administração e disse que vai suspender o financiamento à OMS. A China e países europeus lamentam a decisão de Trump. A Espanha registrou uma redução no balanço diário de mortes provocadas pelo coronavírus, com 523 óbitos nas últimas 24 horas. Então, o número de contágio, no entanto, aumentou após 6 dias de queda. Já são cerca de 177 mil pessoas infectadas no país espanhol. Na Europa, Holanda e Suécia têm grande alta nos números da Covid-19 e o Reino Unido se aproxima de 13 mil mortes. A Alemanha renovará regras de isolamento até o dia 3 de maio, disse a chanceler alemã Angela Merkel. E o Ministério da Saúde divulgou agora pouco mais recente balanço dos casos de coronavírus no Brasil. Os principais dados são: o número de mortes subiu de 1.532 na terça para 1.736, o que representa um aumento de 13%. Já os casos confirmados avançaram de 25.262 para 28.320, um aumento de 12%. Está aí, então, os números atualizados do Ministério da Saúde sobre a situação do coronavírus no Brasil. Agora são 4 horas e 40 minutos. E o Senado reconhece a perda de mandato da juíza Selma por Caixa 2 e o abuso de poder econômico. Cabe agora ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fazer a leitura do ato de declaração em plenário, prevista para quinta-feira. É sobre este assunto, então, que eu converso agora com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a senadora juíza Selma do Podemos foi cassada no ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder econômico e Caixa 2 durante as últimas eleições. De acordo com a decisão da Justiça Eleitoral, ela omitiu R$1.200.000 em despesas durante a campanha e a senadora se diz inocente. Mas, como você disse, para esse ato, para essa decisão se concretizar, a perda do mandato dela precisava ser confirmada pela mesa diretora do Senado. E foi o que aconteceu no dia de hoje. Os integrantes da mesa, que é formada por senadores, aprovaram por 5-1 o relatório do senador Eduardo Gomes, do MDB, que era favorável à confirmação dessa decisão. Apenas o senador Lazier Martins, que é do mesmo partido da juíza Selma, do Podemos, votou contra essa cassação. Com isso, a senadora fica inelegível por 8 anos e uma nova eleição para a vaga dela vai ser feita no Mato Grosso, ainda sem previsão de data, por causa da pandemia do coronavírus. A defesa da senadora juíza Selma enviou há poucos minutos uma nota à imprensa dizendo que juíza Selma recebeu a notícia sobre a decisão da mesa diretora com respeito e tranquilidade, certa de que sempre pautou sua trajetória com retidão dos seus atos como magistrada e parlamentar. Também, de acordo com essa nota, Selma acredita que vontades políticas com evidentes intenções obscuras prevaleceram no seu julgamento, o que fere a soberania do sufrágio popular e a obediência aos princípios do contraditório à ampla defesa. Ela termina essa nota dizendo que vai se dedicar a partir de agora à advocacia. Lívia.
Levi, obrigada pelas informações. Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar sobre a PEC do orçamento de guerra. Qual que é a previsão de votação? Existem resistências?
Pois é, Lívia. A previsão é de votação no dia de hoje ainda. É a pauta única da sessão que acontece agora. Começou agora há pouco também no Senado, de forma virtual. Essa PEC, ela é de autoria do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já foi aprovada pelos deputados e tem também maioria para ser aprovada aqui no Senado. Essa proposta, ela tira do Orçamento Geral da União, que é aquele orçamento aprovado todos os anos pelo Congresso, estabelece metas de gastos, tira desse orçamento as despesas com as ações de combate ao novo coronavírus. A principal diferença desse orçamento que passou a ser chamado, né, de orçamento de guerra, é que ele não precisa seguir diretrizes de controle de gastos, como a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, também a chamada regra de ouro. O governo apoia essa PEC, já que o momento pede gastos acima do comum, né, gastos excepcionais, o que tornaria inviável seguir essas regras de controle de gastos. Alguns pontos dessa proposta são questionados por uma parte dos senadores, principalmente um item que dá ao Banco Central o poder de comprar e vender títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Alguns senadores afirmam que isso dá poderes excessivos ao Banco Central. Isso também foi questionado lá na Câmara foi aprovado, e hoje alguns senadores esperam retirar pelo menos esse ponto do texto. E tem outros também que estão contra a votação de propostas de emenda à Constituição em sessão virtual, né, que são as sessões que vêm sendo feitas nas últimas semanas, tanto na Câmara como no Senado. Mas a previsão é que no dia de hoje ainda essa PEC seja aprovada. A gente espera para ver esse ponto mais polêmico aí do Banco Central, se isso vai passar ou não, Lívia.
Tá bem, Levi. Obrigada pelas informações. Vamos acompanhar e qualquer novidade você volta na programação. Obrigada. E o governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.079 para 2021. O projeto faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano e foi divulgado hoje pela área econômica. O valor proposto é de R$ 34,00 maior que o salário mínimo atual de R$ 1.045,00. O reajuste na casa de 3,19% é o projetado para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor. Assim como neste ano, o reajuste do mínimo não prevê ganho real, apenas a reposição inflacionária. Se o reajuste for aprovado pelo Congresso, começará a valer em janeiro de 2021, com o primeiro pagamento a partir de fevereiro. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado ao Congresso projeta déficit de até 149,6 bilhões de reais. Em 2019, a projeção de rombo para o ano que vem era de 68 bilhões e meio de reais. Agora são 4h45, vamos aos Estados Unidos, pois o país norte-americano, o presidente Donald Trump, diz que está finalizando o plano com diretrizes para a reabertura do país e alguns estados podem ser reabertos ainda em abril. Quem traz este detalhe é a Mariana Giangiacomo e muitas outras informações direto de Nova York. Olá, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Olha, o Trump diz que está quase terminando esse plano com essas diretrizes e deve anunciar em breve as medidas, então, para a reabertura do país. Os Estados Unidos continuam com medidas de distanciamento social até pelo menos o dia 1º de maio, mas Trump disse que alguns estados, mais de 20 estados, na verdade, podem ser reabertos ainda durante o mês de abril. Ele fez esse anúncio na noite de ontem, na noite da terça-feira, e apresentou um tom ali mais moderado do que aquele da segunda-feira, né? Na segunda-feira, o Trump chegou a dizer que tinha autoridade total como presidente dos Estados Unidos para determinar a reabertura dos estados, e aí foi duramente criticado por essa fala. Os especialistas aqui lembraram que isso não é o que a lei diz, que ele, como presidente, não tem essa autoridade, tanto que ele nem determinou, na verdade, o distanciamento social para os estados, né? O que o Trump fez como presidente foi apenas orientar que os estados seguissem essas medidas de distanciamento social, mas ele não obrigou, ele não fez, não determinou uma quarentena obrigatória. Ficou a cargo de cada governador definir ali as suas regras de acordo com a situação em cada estado. Então, ele disse ontem também que não vai obrigar os governadores, não vai pressionar os governadores a reabrirem os estados, mas acredita que eles vão concordar com as diretrizes. Agora, a gente lembra que quando a gente fala sobre essa questão de distanciamento, de relaxar as medidas de distanciamento social, não é uma reabertura completa, não é a vida voltando ao normal. Os especialistas em saúde dizem, na verdade, que enquanto não existir uma vacina, esse vírus deve continuar circulando e aí vai depender de cada governo a habilidade ali para rastrear casos, novos casos que devem começar a aparecer, mas rastrear rapidamente esses casos, isolar, tratar apurar esses casos e rastrear também as pessoas que tiveram contato com essas vítimas para que não se propague, né, para que o vírus não comece a se propagar novamente e a gente não tenha novos picos dessa pandemia da forma como a gente vive hoje em vários países, né? Então, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, por exemplo, já disse que a vida só volta à normalidade depois de uma vacina, ou seja, daqui a um ano e meio, que é a previsão mais comum aqui dos especialistas em saúde para essa vacina. Então, se trata de uma reabertura gradual, provavelmente com períodos de quarentena alternados aqui. E o Dr. Anthony Fauci, que é uma das maiores autoridades em doenças infecciosas dos Estados Unidos, né, está à frente desse combate ao coronavírus na Casa Branca, disse também que ele acha otimista, na verdade, essa previsão de reabrir o país no dia 1º de maio, né? Então, a gente continua acompanhando aqui para saber como é que vão ser esses próximos passos nos Estados Unidos e aguardando pelo anúncio dessas novas diretrizes do presidente Donald Trump. Eu volto a qualquer atualização, de volta com vocês aí em São Paulo. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. Agora são 4h49. E mais cedo, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou novas medidas de combate ao coronavírus e disse que o governo recebeu doações de produtos, serviços e dinheiro de empresas. A Nicole Fusco esteve na coletiva e traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Nicole.
Oi, Lívia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. De acordo com o governador João Dória, foram doados 367 milhões de reais, tanto em dinheiros quanto também em insumos, principalmente em equipamentos de proteção individual, como as máscaras, por exemplo. Esses equipamentos e esses insumos vão, então, para a proteção dos agentes do Estado de São Paulo, por exemplo, os agentes de segurança, policiais militares e civis, além da defesa civil. E o governo de São Paulo anunciou hoje também que vai distribuir cerca aí de 4 milhões de cestas básicas nos próximos 4 meses para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Essas cestas, elas foram montadas em parceria com a equipe de nutricionistas do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e podem alimentar por um mês famílias de até 4 pessoas. Segundo o governador João Dória, o maior número de beneficiários está na região metropolitana do estado. Vamos acompanhar o que ele disse hoje, então, durante a coletiva de imprensa.
A prioridade é a região metropolitana de São Paulo, onde se concentram os maiores bolsões de pobreza, extrema pobreza do estado, mas isso vai atingir também outras cidades do estado de São Paulo.
Além dessas cestas de alimentos, também serão distribuídos 1 milhão e 200 mil kits de limpeza e de higiene pessoal nos próximos 4 meses para as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Entre os itens que serão entregues estão álcool em gel, sabonete e papel higiênico. A secretária Célia Parnes, do Desenvolvimento Social, afirmou que tanto as cestas de alimento quanto as de higiene e de limpeza fazem parte do plano de proteção social Covid-19 do estado. Vamos acompanhar também a fala dela hoje mais cedo.
A saúde e a vida vêm em primeiro lugar, naturalmente, mas a proteção social é prioridade máxima, como essencial que é, neste momento, para a garantia de direitos, alimentação, serviços, benefícios e programas, e que se constituem como apoio a indivíduos, famílias e comunidades no enfrentamento às suas dificuldades.
Bom, esses foram então os principais anúncios desta quarta-feira na coletiva de imprensa que é concedida todos os dias pelo governador de São Paulo, João Dória, juntamente com os secretários de Estado. Lívia.
Nicole, fala-se muito sobre a possibilidade da saída de Mandetta do Ministério da Saúde e isso também não passou despercebido por João Dória, né? O que ele disse?
Pois é, não passou não, viu, Lívia? Esse foi um assunto bem constante durante a coletiva de imprensa. O governador foi questionado algumas vezes pelos jornalistas que estavam ali presentes e, de acordo com João Dória, a possível demissão de Mandetta do cargo, né, de ministro da Saúde seria um desastre. Vamos acompanhar o que ele disse.
Um desastre se tivermos a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também dos seus secretários executivos. O ministro Mandetta, os seus secretários e o Ministério da Saúde vêm demonstrando responsabilidade, apoio técnico, respeito à ciência, respeito aos princípios da saúde e, principalmente, às orientações da Organização Mundial de saúde.
Nas últimas coletivas de imprensa, o governador João Dória tem citado diversas vezes ao longo dessas coletivas, dessas reuniões com jornalistas, essas palavras, né, de respeito à ciência e à medicina, principalmente, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, mas sempre fazendo aí uma alusão a esse embate político que houve entre o governador e o presidente da República. Lívia?
Nicole, está mais que subentendido. Muito obrigada pelas informações e até amanhã.
Até amanhã.
Bom, agora são 4 horas e 53 minutos. A Unesp de Rio Preto recebe doações para investir em pesquisas contra o coronavírus. Assunto para o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde para você também que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. E a Unesp, o campus Ibilce da Universidade Estadual Paulista, localizado na cidade de São José do Rio Preto, está recebendo doações que serão investidas em pesquisas relacionadas ao Covid-19. Um comitê científico montado por especialistas de diversas áreas decidiu focar todo o investimento em pesquisas que apontem soluções para o combate e também para a cura da Covid-19. Além disso, a Unesp fechou uma parceria com a Prefeitura de São José do Rio Preto para agilizar, aumentar a capacidade na realização de exames para apontar novos casos ou descarte de casos suspeitos, além da produção de EPIs, equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e também álcool em gel. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Agora vamos falar da situação do Japão em meio à pandemia de coronavírus. A reportagem é de Nilson César.
Meus amigos da Jovem Pan, olha, o Ronaldo Shimamoto é um morador do Japão. E lá no Japão os casos aumentam, né? Porque houve um descuido inicial por parte do governo japonês e eles estão pagando um preço por isso. O Ronaldo Shimamoto, direto do Japão, nos explica.
Salve, Nilson César, amigos da Jovem Pan e de todo o Brasil aí. Eu sou o Ronaldo Shimamoto, moro aqui em Gifuken, no Japão, e vou aqui trazer algumas informações de como está o Japão no momento. Bom, aqui no estado onde eu moro, já são 127 contaminados pelo coronavírus. E de 2 semanas para cá, foi onde deu aquele boom, que deu uma aumentada bem grande assim. Então podemos ver que o estado está bem alerta, declarou urgência, as creches pararam. E o que eu tenho reparado muito também é que apesar do Japão ser um país que a taxa de idade ela é bem alta, são 28% da população idosos, eles precisam de muita mão de obra estrangeira, como nós brasileiros, como os vietnamitas, filipinos, tailandês. E mesmo assim, as fábricas têm mandado muitos funcionários embora por falta de serviço, falta de pedido. Algumas fábricas que trabalhavam 2 turnos, diurno e noturno, têm trabalhado menos para que possa continuar rodando e a economia não pare. E eu tenho percebido que muitos brasileiros também têm sido mandados embora e tem sido uma preocupação muito grande. Então, meu amigo, enquanto isso não passa, vamos estar nos cuidando e fazendo a nossa parte, não é verdade? Um grande abraço.
Obrigado, meu caro Ronaldo. Tudo de bom para você aí no Japão e que também essa situação passe bem logo, rapidinho por aí. Grande abraço para você. Daí o Ronaldo Shimamoto participando conosco desta programação da Jovem Pan. Nilson César, direto de Sorocaba para a Jovem Pan.
Jovem Pan agora está terminando, em seguida você fica com 3 em 1. Até amanhã.
Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem
Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa, fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.